CPFL Cultura.
Está havendo um processo de transição em direção a uma economia e uma sociedade a padrões de produção e de consumo de baixo carbono. O que eu vou tentar fazer aqui hoje é discutir quais são os atores sociais dessa transição. Essa transição é algo que ocorre automaticamente, anonimamente e de maneira impessoal. Ela é levada adiante por protagonistas que podem ser mais ou menos localizados do ponto de vista social. Entre esses protagonistas, destacam-se, e é onde eu vou colocar a ênfase, basicamente dois: as empresas, que passam a adotar parâmetros de julgamento do seu próprio desempenho inéditos, ou seja, parâmetros que não se referem apenas à sua lucratividade, a seu balanço e à sua capacidade de remunerar os acionistas, mas que se referem às relações que elas mantêm com os ecossistemas. E, por outro lado, na própria elaboração desses parâmetros, algo que também é inédito na história contemporânea e na história do capitalismo, movimentos sociais passam a fazer parte da formulação de muitos desses indicadores e passam a negociar itens decisivos de atuação das empresas. Movimentos sociais, em vez de se colocarem lutando basicamente por salários e condições de trabalho, como é a tradição do movimento sindical, por exemplo, eles passam a integrar um conjunto de iniciativas de concertação social, de mesas redondas, de negociações em torno de padrões de produção e de consumo das empresas. Essa dupla característica, novas medidas de desempenho e participação dos movimentos sociais na formulação dessas novas medidas e na formulação das condições que dão legitimidade ao que as empresas fazem, elas são uma mudança decisiva para se enfrentar a questão das mudanças climáticas. E, obviamente, isso não é um processo homogêneo, nem é um processo linear. As resistências contra essas mudanças são imensas. Então, eu também vou falar, de maneira mais rápida, da formação de certas coalizões sociais que procuram orientar os agentes econômicos no sentido de que continuar fazendo o que eles estão fazendo é a melhor coisa que eles têm a fazer, melhorando um pouquinho e corrigindo um pouquinho. Então, por exemplo, no caso da Amazônia brasileira, embora haja um movimento muito importante de sustentabilidade no agronegócio, etc., a visão geral que tanto o governo como o setor empresarial tem da Amazônia, que a Amazônia é um lugar para se produzir minérios, energia e commodities, tá certo? Então, mesmo esse caráter positivo dessas mudanças no segmento empresarial não chega a formular questões na direção de o que é a vida econômica, como é que são usados os territórios. Então, essas transformações no modo, nos procedimentos dos protagonistas principais das mudanças climáticas, empresários, organizações sociais, etc., elas avançam, mas elas avançam muito mais sob um ângulo setorial do que sob um ângulo geral, e esse é um limite muito importante que elas têm. Basicamente, minha conferência é isso. Em muitos casos, que o papel decisivo é do governo, o que a gente faz é induzir as pessoas a ficarem esperando que o governo faça as coisas. Tem um trabalho muito importante a ser feito, que é um trabalho de divulgação dos impactos do consumo de cada um de nós sobre os ecossistemas. O Instituto Acartu para o consumo consciente. Eu sou presidente do conselho acadêmico do Instituto Catu, que acabou de ser formado. Ele insiste muito nesse ponto. Como nós estamos vivendo cada vez mais, e como felizmente os padrões de vida estão melhorando, quando você consegue contabilizar e mostrar essa contabilidade do que ao longo de uma vida cada um de nós consome, é algo muito assustador, a quantidade de matéria e de energia que cada um de nós consome. Então, evidentemente, na base das mudanças necessárias em processos produtivos e em processos de distribuição, na base disso está a mudança em padrões de consumo que caracterizam as sociedades contemporâneas. Quer dizer, não adianta imaginar que você pode continuar consumindo o que você consome hoje, e mudando a técnica produtiva em direção a técnicas mais eficientes, que aí nós vamos resolver o problema. Não vamos resolver o problema. Aliás, nos últimos 30 anos, foi o que aconteceu. As técnicas produtivas melhoraram muito. Você, de fato, hoje você produz com muito menos energia e muito menos materiais do que você produzia 30 anos atrás. No entanto, globalmente, o uso de materiais e energia só aumentou, porque uma coisa compensou a outra. Embora você tenha se tornado mais eficiente por unidade de produto, como o consumo da quantidade de produtos aumentou, isso mais do que compensou. Então, você tem um problema individual de tomada de consciência e, portanto, que envolve temas delicados, como de que maneira a mídia se relaciona com esse tema. Quantos automóveis é legítimo que você incuta nas pessoas que elas aspirem ter? Quantas bolachinhas tá certo? E quantos junk food você tem que ser objeto de bombardeio publicitário na televisão? Isso deve ser deixado à suposta liberdade das empresas fazerem o que bem entendem, ou tem que ter alguma regulação? Existem países que já proibiram propaganda dirigida a crianças com menos de 12 anos, seja ela qual for. Porque não tem sentido você induzir as pessoas a consumirem aquilo do qual elas não têm consciência. Antes de 12 anos, você não tem propriamente consciência do que você está consumindo. E é muito grave o que você consome. Então, tem uma dimensão pessoal. Essa dimensão pessoal está vinculada a uma dimensão institucional e, sobretudo, está vinculada a um conjunto de interesses que é fortíssimo e que, no nosso país, é muito forte, que se encobre sob o mito da liberdade de opinião e da liberdade de imprensa, como se vender junk food para criança pobre fosse expressão de liberdade de imprensa.
CPFL Cultura.